Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Senado Federal divulgou um relatório que mostra que o Paraná foi o estado que mais aumentou os investimentos públicos mesmo durante a crise. Confira com Gilberto Bettinelli.
O Paraná foi o estado que teve a maior taxa de crescimento real dos investimentos públicos entre 2014 e 2017, com um índice de aumento de mais de 16% ao ano no período. Os dados foram divulgados pela Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado Federal, e apresentados nesta quinta-feira pela governadora Cida Borghetti durante um encontro com jornalistas no Palácio Iguaçu. As informações do IFI constam do relatório de acompanhamento fiscal publicado pela organização no último dia 9 de abril. No período avaliado, os investimentos do Paraná passaram de pouco mais de R$1 bilhão para mais de 2 bilhões, segundo o estudo. Em termos nominais, sem levar em consideração a inflação, a alta foi de 92%. Cida Borghetti afirmou que a disposição é manter o compromisso com a saúde financeira das contas públicas.
Um recorde importante, aliás, eu estava vendo um relatório hoje pela manhã, já apresentado pela equipe econômica, que para o próximo ano também, né, a gente tem aí uma grande possibilidade de continuar batendo esses recordes importantes nesta área de investimentos. Investimentos em todas as áreas, né? Empresas, indústrias que vêm se instalando, gerando oportunidade, emprego e renda.
Além do Paraná, apenas Rondônia apresentou crescimento nos investimentos em termos reais, de 0,8%. Todas as outras 25 unidades da federação registraram quedas. De acordo com João Giona, coordenador do orçamento da Secretaria da Fazenda, a redução das despesas de custeio e do endividamento do estado possibilitaram mais investimentos por parte do setor público paranaense.
Geralmente, uma elevação dos investimentos é acompanhada por uma piora nas contas públicas, que geralmente você acaba gastando alocando recursos para investimento sem fazer um controle das demais despesas, acaba gastando mais e desequilibrando. Ele destaca efetivamente que, no caso do Paraná, a elevação dos investimentos veio acompanhada de uma manutenção de superávites primários. Então a gente manteve as contas em dia e os investimentos.
Ainda segundo o coordenador, para 2018 está previsto um novo recorde de investimentos no Paraná de quase R$8,5 bilhões. A boa situação fiscal do estado vem garantindo elevações das notas de classificação de risco para o Paraná. Nesta semana, a agência Moody's elevou o rating para AA2.br, a dois níveis do grau máximo de investimento. Antes dela, a Fitch manteve a nota do estado em AA+, a apenas uma posição do nível AAA, o grau máximo da agência de classificação de risco. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
O Supremo Tribunal Federal negou ontem o habeas corpus e manteve o ex-presidente Antônio Palocci preso. Ele está detido aqui em Curitiba desde setembro do ano passado na Polícia Federal. Ele foi condenado em primeira instância, ou seja, só aqui pelo juiz Sérgio Moro, a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Mais informações com Tácido Rodrigues.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu manter nesta quinta a prisão de Antônio Palocci, negando o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Por 7-4, os magistrados não concederam o chamado habeas corpus de ofício. Palocci está preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Em junho do ano passado, o ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um dos processos a que responde na Operação Lava Jato. Votaram contra o habeas corpus os ministros Edson Fachin, relator do caso no STF, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Celso de Mello e a presidente da corte, Carmen Lúcia. Já os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo votaram pela liberdade de Palocci. A maioria de votos foi formada com base no voto do relator, proferido na sessão desta quarta. Fachin entendeu que há risco para a ordem pública, caso o ex-ministro seja libertado. Para o ministro, Palocci ainda tem influência e parte dos recursos que foram desviados ainda não foi recuperado. Para Gilmar Mendes, o prazo indefinido das prisões preventivas é uma forma de de tortura para viabilizar acordos de delação premiada. Vertentes que pretendem restringir o habeas corpus, limitar o habeas corpus, estão obviamente fazendo rima com o AI-5, disse em mais uma frase polêmica. Última a votar, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse ter identificado elementos suficientes para manter a prisão, com base na decisão de Moro. A ministra disse ainda considerar que não houve o excesso de prazo, considerada a complexidade e necessidade enorme de apreciação de documentos. De acordo com as investigações, a empreiteira Odebrecht tinha uma espécie de conta corrente de propina com o PT, partido do ex-ministro. De acordo com os investigadores, a conta era gerida por Palocci e os pagamentos a ele eram feitos por meio do setor de operações estruturadas da Odebrecht, em troca de benefícios indevidos na Petrobras. No STF, a defesa de Palocci alegou que o caso deveria ser julgado pela segunda turma da corte e não pelo plenário. Além disso, os advogados criticaram o uso da prisão preventiva como forma ilegal de antecipação de pena. Reportagem Tácido Rodrigues.
E os procuradores do Ministério Público Federal, que fazem parte da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, responderam às críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e disseram que está faltando seriedade ao ministro. A resposta veio depois de Gilmar Mendes afirmar que a corrupção atingiu a Operação Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República. Marquesan Araújo.
O ministro Gilmar Mendes se envolveu em mais uma polêmica nesta semana. O magistrado, que acumula discussões e frases controversas desde o início do ano, afirmou que a corrupção chegou ao Ministério Público Federal. Em resposta, os procuradores do Ministério Público Federal, responsáveis pela Operação Lava Jato, se disseram surpresos e atribuíram a Gilmar Mendes absoluta falta de seriedade. Por meio de nota, os procuradores do MPF subiram o tom e classificaram a fala do ministro como desequilibrada e irresponsável. Durante sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quarta, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a corrupção chegou à Operação Lava Jato e à Procuradoria-Geral da República. Na ocasião, o magistrado citou o ex-procurador Marcelo Miller, acusado de envolvimento no caso da JBS, e Diogo Castor, que compõe a Lava Jato. No texto divulgado, o MPF diz que Gilmar lançou contra o procurador da República, Diogo Castor de Matos, notícias antigas e falsas a respeito do comportamento deste na Operação Lava Jato. Também por meio de nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, repudiou com veemência as declarações do ministro Gilmar Mendes, que mais uma vez profere opiniões desrespeitosas e incabíveis a um representante da Suprema Corte. Além disso, garante que a Operação Lava Jato é a maior investigação contra a corrupção da história e que a atuação da Força-Tarefa fundamenta-se em trabalho sério e isento. Reportagem Marquesan Araújo.
O ex-presidente Lula recebeu ontem, na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba, a visita dos filhos, Fábio Luiz, Luiz Cláudio e Lurian, e também do neto Tiago. Eles estavam acompanhados do advogado Cristiano Zanin Martins. Foi a primeira visita recebida pelo ex-presidente Lula desde que ele foi preso no dia 7 deste mês em São Bernardo do Campo. Hoje havia previsão de que o ex-presidente Lula tomaria o primeiro banho de sol dele. Do lado de fora da Superintendência da Polícia Federal, grupos permanecem em vigília pedindo a liberdade do ex-presidente Lula. Eles têm feito debates, ontem inclusive receberam parlamentares do PT, entre eles os deputados Carlos Aratini, de São Paulo, e Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul. Os dirigentes do PT têm criticado as condições em que o ex-presidente está preso, principalmente criticam a dificuldade para visitar Lula. Na terça-feira, a 13ª Vara Federal de Curitiba negou a autorização para a entrada de 9 governadores e 3 senadores que vieram ao Paraná na tentativa de ir até a carceragem e visitar o ex-presidente. Agora, Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador e pré-candidato à presidência pelo PDT, pediu autorização à Vara Federal de Curitiba para que ele possa visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento é assinado pelo vice-presidente nacional do PDT, André Figueiredo, e ressalta que a Lei de Execuções Penais prevê como direito do preso a visita de parentes e de amigos. Tem também um grupo de deputados que já fez a solicitação para tentar visitar o ex-presidente Lula. A avaliação desses pedidos vai ser feita pela 13ª Vara da Justiça Federal aqui em Curitiba. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, vira presidente do Brasil hoje e amanhã. E a Fiocruz começa a testar uma nova vacina contra a dengue.
Paraná de hoje volta já.